Jornal Câmara dos Deputados.
Acordo binacional de Itaipu deve ser analisado esta semana.
Líderes de 7 partidos apoiam o relatório do Código Florestal.
Deputados renovam compromisso em defesa da vida e da família.
João Campos, do PSDB goiano, reafirmou seu compromisso em defesa da vida e da família. Ele entende que uma nação bem-sucedida só é possível através de famílias estruturadas. O deputado criticou projetos que, na sua opinião, desrespeitam a vida, como união civil entre homossexuais, reprodução assistida e legalização do aborto.
João Campos desaprovou também a distribuição de uma cartilha elaborada pelo Ministério da Educação, que visa orientar alunos de escolas públicas sobre o preconceito contra homossexuais. Para o deputado, a cartilha não orienta os estudantes, mas faz uma apologia ao sexo.
Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, anunciou que nesta legislatura vai trabalhar em defesa da família. O deputado se posicionou contra a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças por casais homossexuais e ações em favor da legalização do aborto.
Eduardo Cunha ainda comentou a agenda legislativa para os próximos meses e destacou a importância de discutir a reforma política. Ele defendeu a fidelidade partidária, o voto distrital e o fim da reeleição com a ampliação dos mandatos.
Edio Lopes, do PMDB de Roraima, enfatizou que é preciso trazer ao Congresso o debate sobre o infanticídio em comunidades indígenas. O parlamentar ressaltou que a FUNAI e os missionários têm conhecimento do problema, mas alegam que se trata de uma prática cultural.
Edio Lopes elencou algumas razões que levam ao assassinato de recém-nascidos em aldeias indígenas, como o nascimento de gêmeos, a existência de algum sinal no corpo da criança e até costume de rejeitar as meninas quando elas são a primeira criança do casal.
A Câmara deve analisar esta semana as mudanças no Acordo Binacional de Itaipu.
A proposta não é consenso entre a base governista e a oposição, como mostra a matéria de Vânia Alves, repórter da Rádio Câmara.
A proposta triplica os repasses financeiros do Brasil para o Paraguai pelo consumo do excedente de energia elétrica produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. A oposição já antecipou que vai obstruir a votação. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, foi à reunião de líderes para explicar as razões do governo e pedir que o projeto seja votado até para evitar problemas diplomáticos para o Brasil.
O que nós queremos dizer é o seguinte: essa é uma questão que interessa profundamente ao nosso país. Não interessa só ao Paraguai. Nós queremos manter com os países vizinhos uma relação muito equilibrada, né? Nós achamos que ter um país em boa situação econômica e social nas redondezas é extremamente positivo para o Brasil. A presidenta Dilma já muitas vezes repetiu isso, que nós não queremos ser uma ilha de prosperidade num continente de instabilidade.
O líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, acredita que a questão deva ser melhor discutida, porque, em sua opinião, o custo para o Brasil será muito grande.
Até 2023, o que o governo brasileiro está propondo nesse acordo é transferir para o Paraguai 2 bilhões e 880 milhões de dólares, né? A outra questão é saber se vai haver impacto na tarifa de energia elétrica. Se de fato você aumenta o custo porque está transferindo recursos para o seu parceiro nessa hidrelétrica, onde o Paraguai não entrou com nenhum recurso, nenhum projeto, nenhum financiamento, o Brasil pagou tudo.
Apesar da oposição, o líder do governo, Cândido Vacareza, afirmou que a proposta será votada e que ela é importante para o país.
Importante para o Brasil esse tratado, é importante para o Paraguai. Nós vamos contribuir para que o Paraguai desenvolva sua indústria e seja um país equilibrado como hoje é o Brasil.
A presidente Dilma Rousseff deverá visitar o Paraguai nas próximas semanas. Marco Aurélio Garcia reconheceu que o país vem sendo cobrado pela aprovação do acordo. De Brasília, Vânia Alves.
Economia.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, cumprimentou o governo federal pelo anúncio do reajuste médio de 19,4% no Bolsa Família. Na avaliação do deputado, essa é a prova de que o compromisso da administração pública com os programas sociais não mudou, apesar das dificuldades financeiras.
Fernando Marrone explicou que o reajuste do Bolsa Família vai proporcionar um ganho real de cerca de 8% aos beneficiários do programa.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, também parabenizou o governo federal por conceder um aumento médio de 19,4% aos beneficiários do programa Bolsa Família.
Na avaliação de Geraldo Simões, o programa Bolsa Família é uma política de distribuição de renda vitoriosa e que serve de exemplo para outros países.
Moacir Michelito, do PMDB do Paraná, homenageou o Sicredi, instituição financeira criada em 1902 no município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e que hoje congrega 124 cooperativas de crédito agrícola em 11 estados brasileiros, com mais de 1.000 pontos de atendimento.
A instituição, segundo Moacir Michelito, se tornou solução para o endividamento agrícola, tratando seus clientes associados como parceiros. O deputado ressaltou que em 2010, o Sicredi foi premiado por sua consistência financeira e hoje está entre as 50 empresas de maior faturamento no sul do país.
Kleber Verde, do PRB Maranhense, parabenizou o governo federal por entregar o último documento que libera as obras de implantação do complexo de mineração de Serra Pelada.
Ao ressaltar a importância da construção da mina de ouro, Kleber Verde fez um apelo ao governo federal para assegurar o benefício da aposentadoria a todos os garimpeiros do país.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a apreciação de projeto de sua autoria que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres.
Ao destacar a importância do projeto, Marçal Filho ressaltou que as mulheres estão mais presentes no mercado de trabalho. Entretanto, segundo ele, não recebem a mesma remuneração que os homens para desempenhar as mesmas atividades.
Agricultura.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, pediu celeridade ao governo federal no sentido de operacionalizar as AGFs, autorizações para aquisição direta de produto para o setor de plantio de arroz do sul do país, que estará encerrando a colheita em poucas semanas.
Com a falta de fiscais do governo para vistoriar os armazéns de arroz no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o desespero dos agricultores vai aumentando, pois eles não sabem se poderão vender a tempo toda a sua safra, explicou Luiz Carlos Reis.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, registrou que os produtores de leite têm até 1º de julho para se adequarem à normatização do Ministério da Agricultura sobre a segurança sanitária e qualidade do leite.
O Fórum Permanente da Cadeia Láctea da Região Sul se reuniu em Florianópolis e reivindicou ao governo o cumprimento do prazo, informou o Celso Maldaner. O deputado destacou que o Brasil é o 6º maior produtor mundial de leite, sendo que a qualidade do produto é determinante para alcançar novos mercados.
Meio ambiente.
Vários partidos com representação na Câmara anunciaram apoio ao substitutivo do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, que altera o Código Florestal brasileiro.
Mas o relator informou que ainda pode mudar o texto na tentativa de buscar um consenso que viabilize a aprovação da proposta em plenário.
O repórter da Agência Câmara, Murilo Souza, traz mais informações.
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Moreira Mendes, do PPS de Roraima, afirmou nesta segunda-feira que as bancadas do PMDB, PTB, PR, PP, PSC, PSB e Democratas acabam de fechar acordo em torno do substitutivo do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, ao projeto de lei que altera o Código Florestal brasileiro. Segundo Mendes, o fato de Rebelo ainda estar analisando a possibilidade de alterar o texto não inviabiliza o apoio. Já o líder do PT, deputado Paulo Teixeira, disse que o partido mantém posição contrária ao relatório e deverá se reunir ainda nesta semana para encaminhar ideias ao relator. Sem fechar questão sobre o assunto, o líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira, confirmou a realização de reunião de bancada nesta terça-feira. Disposto a atender algumas reivindicações, o deputado Aldo Rebelo reafirmou também nesta segunda-feira a possibilidade de mudar o relatório aprovado ano passado em comissão especial. Ele disse que a ideia é apresentar um texto o mais próximo possível do consenso, para que o plenário vote pontualmente apenas o que for divergente.
A contagem de 27 federações de trabalhadores da agricultura produziram um documento com reivindicações para o novo texto, entre elas a redução da mata ciliar em até 50% para os agricultores familiares, a simplificação do processo de averbação e licenciamento para a produção também da agricultura familiar. E eu estou disposto a acolher essas reivindicações, porque elas protegem a agricultura familiar, evitam o êxodo rural e o abandono dessas pequenas propriedades, que já vivem em grande dificuldade.
Com a alteração proposta pela CONTAG, o Código Florestal permitirá aos agricultores familiares explorar as propriedades até o limite de 7,5 metros das margens dos rios. O atual texto já prevê a redução de todas as APPs em margens de rios de 30 para 15 metros. Aldo Rebelo ainda comentou a intenção de acolher o pedido dos governadores da Bahia, de Pernambuco, do Piauí e do Maranhão para excluir do relatório a chamada moratória do desmatamento, que proíbe por 5 anos a criação de novas áreas para a agricultura e para a pecuária.
Eu pretendia proibir o desmatamento durante os próximos 5 anos, mas esses estados alegam que seriam prejudicados no seu processo de desenvolvimento, e eu não quero prejudicar o desenvolvimento de nenhum estado e pretendo retirar do texto essa proibição, deixar apenas a proteção da atual legislação.
Segundo Rebelo, outras sugestões encaminhadas pelos Ministérios da Agricultura, das Cidades, do Desenvolvimento Agrário e pelo deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, que preside a Frente Parlamentar Ambientalista, também estão sendo analisadas. De Brasília, Murilo Souza.
Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, conclamou todos os proprietários rurais do Brasil para participarem no próximo dia 5 da mobilização sobre o Código Florestal Brasileiro.
Moreira Mendes criticou ainda o Banco do Brasil por exigir a averbação da reserva legal e a regularização ambiental de todos os proprietários rurais na concessão de crédito.
Como presidente da comissão que discute a prevenção de catástrofes climáticas, Perpétuo Almeida, do PCdoB acreano, defendeu mudanças na estrutura da Defesa Civil, que, no seu entendimento, deve se articular com os Ministérios da Integração Nacional e das Cidades.
Ela sugeriu ainda ampla campanha educativa, o envolvimento da sociedade e investimentos da União na prevenção de desastres naturais. Perpétuo Almeida ponderou que o Brasil precisa estar preparado para as consequências das catástrofes climáticas, muitas delas influenciadas pelo comportamento do homem.
Transportes.
Edivaldo Holanda Júnior, do PTC Maranhense, lamentou a situação do Aeroporto Internacional de São Luís, que, segundo o parlamentar, está parcialmente interditado.
Edivaldo Holanda Júnior pediu para que o governo federal intervenha para reduzir o prazo de 180 dias estabelecido pela Infraero para que o aeroporto retorne às suas atividades.
Segundo Nilton Cardoso, do PMDB Mineiro, trafegar pelo anel rodoviário de Belo Horizonte é o mesmo que ser ameaçado de morte. Ele lembrou que só na última semana de fevereiro, 15 pessoas morreram devido à falta de segurança no local.
Milton Cardoso criticou ainda a falta de trafegabilidade na BR-381 e 262, que impede o acesso ao município de João Monlevade. O deputado cobrou do Ministério dos Transportes e do DENIT ações urgentes para resolver o problema.
Educação.
Projeto de lei apresentado por Onofre Santo Agostinho, do DEM de Santa Catarina, torna obrigatório nas escolas de ensino fundamental o ensino das disciplinas de educação ambiental e educação para o trânsito.
Na opinião de Onofre Santo Agostinho, é fundamental desenvolver uma consciência de preservação do meio ambiente desde a infância. O parlamentar destacou ainda a importância de aprender uma postura de segurança no trânsito, o que, segundo ele, pode melhorar a convivência nas vias públicas.
Membro da comissão especial que vai debater o Plano Nacional da Educação, Isalci agradeceu o Partido da República pela indicação à vaga e garantiu que vai trabalhar para promover uma educação de qualidade no país.
No entanto, Isalci mostrou preocupação com os últimos dados divulgados sobre o Plano Nacional de Educação relativo aos anos 2001 a 2010. Segundo o parlamentar, apenas 30% das metas definidas pelo PNE foram cumpridas.
Arthur Bruno, do Ceará, agradeceu o PT por ter indicado seu nome para compor a Comissão de Educação e Cultura na atual legislatura. Para o parlamentar, é uma oportunidade de lutar por uma educação de qualidade no Brasil.
Arthur Bruno afirmou que esta é uma luta de todos os professores, categoria profissional a que o parlamentar está ligado. Para ele, a qualidade deve ser um atributo essencial da escola pública.
Cultura.
Washington Reis, do PMDB Fluminense, comemorou a participação honrosa de Duque de Caxias na premiação do Oscar deste ano, em Hollywood, com o documentário Lixo Extraordinário.
O documentário, citado por Washington Reis, conta a história dos catadores de lixo do aterro metropolitano de Jardim Gramacho, bairro de Duque de Caxias.
Saúde.
Doutor Aloysio, do PV Fluminense, defendeu o projeto de sua autoria, que trata da indexação do valor a ser pago pelo exercício de atividade insalubre.
Doutor Aloysio explicou que atividade insalubre é toda aquela que causa prejuízo à saúde do trabalhador com a exposição do corpo a agentes nocivos como frio ou calor em excesso, radiação, altos níveis de ruído, dentre outros.
Segurança Pública.
Benedita da Silva, do PT, repercutiu matéria do jornal O Dia, que mostra o drama das comunidades do Rio de Janeiro reféns do tráfico de drogas. A deputada elogiou a iniciativa do governo estadual pela criação da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, que, segundo ela, tem implementado ações de repressão às drogas.
Ainda de acordo com Benedita da Silva, o governo federal sinalizou a ampliação dos programas da UPP em todos os estados brasileiros que sofrem com o tráfico de drogas.
Átila Lins, do PMDB, felicitou o governo do Amazonas por mudanças na área de segurança pública. O deputado registrou que o governo anunciou investimentos de 200 milhões no setor para os próximos 4 anos.
Entre os projetos anunciados, Átila Lins destacou a ronda nos bairros, a aquisição de viaturas e a realização de novo concurso para ampliar o efetivo de policiais. O parlamentar relatou ainda que houve mudanças na gestão da Secretaria de Segurança Pública do Estado.
Homenagem.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, registrou pesar pela morte do padre José Comblin, falecido no dia 27 de março, aos 88 anos, no município baiano de Simões Filho. Padre Comblin era belga e um dos mais importantes nomes da teologia da libertação no mundo, destacou o deputado.
O parlamentar lembrou que o padre José Comblin dedicou sua vida à causa dos mais pobres. Luiz Couto informou que o religioso será enterrado na Paraíba, onde desenvolveu um trabalho de formação de missionários durante muitos anos.
Cláudio Puti, do PT, apresentou condolências à família do escritor paraense Benedito Nunes. Segundo o deputado, Benedito Nunes, em seus 81 anos de vida, foi incansável na produção de conhecimento no mundo da filosofia e da literatura contemporânea brasileira.
Últimas notícias.
O advogado da deputada Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal, entregou no fim da tarde desta segunda-feira a defesa da parlamentar à Corregedoria da Casa.
Mas o documento não traz nenhum argumento contra a acusação de que ela teria recebido dinheiro do suposto esquema de corrupção conhecido como Mensalão do Democratas.
Saiba mais na matéria de Lincoln Macario, repórter da Rádio Câmara.
O que o advogado Eduardo Alckmin apresenta é a tese de que se a deputada já está sendo investigada no Conselho de Ética a partir de uma representação do PSOL, o procedimento na corregedoria não tem sentido. Eduardo Alckmin disse ainda que irá entregar nesta terça-feira ao Conselho de Ética uma defesa prévia, antes mesmo da notificação oficial. O advogado não quis adiantar seus argumentos, mas admitiu que a tese de que um parlamentar não pode ser processado por atos anteriores ao mandato será abordada. Quanto ao fato do último atestado apresentado por Jaqueline Roriz não ter sido aceito pelo Departamento Médico da Câmara por falta de prazo, o advogado disse apenas que os esclarecimentos serão dados pelo médico da deputada e garantiu que, se necessário, ela se submeteria à avaliação de uma junta médica. De Brasília, Lincoln Macario.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, defendeu o debate para rever o papel das agências reguladoras. Na avaliação do deputado, a criação das agências foi feita de forma apressada e não houve discussão sobre o papel e o grau de autonomia dos órgãos reguladores.
Chico Lopes analisou que o modelo de regulação priorizou o mercado e mostra falhas em proteger os usuários. O deputado registrou que pediu audiência ao presidente da Câmara, Marco Maia, para reforçar o pedido de criação da comissão especial, que irá analisar o projeto de lei que trata do assunto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Já é muito comum falar em tecnologia da informação, mas poucos sabem da importância desse instrumento. Sem ela, é como se os computadores trabalhassem sem segurança nem mecanismos para uma gestão inteligente. Por isso, o Tribunal de Contas da União tem realizado auditorias em diversos órgãos públicos para identificar pontos vulneráveis e sugerir formas de aperfeiçoar a governança de TI. O Tribunal identificou que mais da metade das organizações não possui planejamento estratégico de TI e muitas ainda deixam a área ser totalmente controlada por terceirizados. Além disso, são graves os problemas da segurança da informação. Para corrigir essas falhas, o TCU tem feito determinações e recomendações para aprimorar o setor. Para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por exemplo, foi determinado que a atuação de terceirizados na área seja reduzida, além de aprimorar o planejamento e a gestão de TI. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.